Honra estar aqui online com o Zeca Pérez dessa vez, comemorando aí o centenário do Tinoco. Que maravilha, que prazer, que honra poder estar falando com o Zeca Pérez, poder estar falando dessa dupla que marcou e marca a história da cultura caipira, da música sertaneja de raiz. Tonico e Tinoco, a dupla coração do Brasil. Zeca Pérez, filho do Tinoco, seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, madrinha. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Agradecer aí todos os amigos do Centro Max Pfeffer pela oportunidade de estar aqui e hoje a gente falar um pouquinho da história do Tonico Tinoco no festival em que a gente só fala, né, de música da roça, de música caipira. Acho que não podia faltar os 100 anos do Tinoco e também do nosso Tonico Tinoco.
Tonico e Tinoco é a história, né? É a história do Brasil. Não é só a história da música sertaneja, é a história da música brasileira.
Eles vieram de um tempo em que o Tinoco mesmo falava para mim que ele não sabia que ele ia chegar tão longe assim, porque o objetivo dele era só cantar, se divertir, e era aquilo que ele aprendeu na roça. Então, é a essência da própria vida do Tonico Tinoco foi a própria carreira, né?
Quanta história, né, Tonico e Tinoco? Seu pai, o Tinoco, participou do especial do Roberto Carlos, olha só, filmes, peças teatrais. Nossa, é muita história, né, Zeca? É muita história dessa dupla maravilhosa.
Sim, a gente pode lembrar aí, teve um show aqui no Teatro Municipal de São Paulo. No final dos anos 70, estava o Tonico Tinoco, Sérgio Reis, Cacique Pajé e a orquestra de viola de Guarulhos. E o diretor do Teatro Municipal não queria dar a data para fazer o show, porque achava que caipira não ia lá assistir, né? De tanto meu pai perturbar o diretor do teatro, ele deu uma sexta-feira à noite depois de um concerto que ia ter lá. E ficou mais de 500 pessoas para fora que não conseguiram assistir o show. O show começou às 11h30, foi até às 2 horas da manhã, sem parar. Então,
Nossa, Zeca.
grandes eventos que eles fizeram, e também os pequenos, né? Começaram cantando em teatro de pequenas cidades. Não existia nem circo ainda. O circo começou a vir a partir dos anos 50. E aí eles descobriram esse filão que era trabalhar em circo e começaram a produzir as peças teatrais para que eles pudessem voltar muitas vezes no mesmo lugar, 5, 6 vezes, no mesmo circo, né? Então o Tonico Tinoco foi aprendendo com a própria profissão como é que se trabalhava, porque ninguém vem ensinar o Tonico Tinoco o que fazer, entendeu? Foi a intuição do roceiro, do caipira, né, que fizeram aí eles construir a carreira que eles fizeram.
E hoje você cuida aí de todo o acervo aí de uma história de quase 80 anos. O que que você tem aí nesse acervo, Zeca, para mostrar para gente?
E hoje eu viajo com 40 objetos originais do Tonico Tinoco. São roupas, medalhas, troféus, cartão de prata, publicações. O Tonico lançou mais de 4 livros, tem o método de viola e violão, muito material, os livrinhos que eles lançavam quando atingia 30, 40 músicas gravadas, a editora lançava um livrinho que muita gente guardava no bolso para decorar as letras. Não só do Tonico Tinoco, mas de vários artistas que também se usavam dessas edições. Mas só o Tonico Tinoco são 26 livrinhos daqueles com várias músicas do repertório do Tonico Tinoco. A exposição já está com 7 anos aí, rodando o Brasil, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, boa parte dos municípios, levando essa alegria e também recolhendo essas histórias do Tunitinoco. Eu já fiz muitos amigos pelo Brasil afora. É muito bom porque o pessoal que traz as histórias para mim. Então, eu já vi muita coisa que eu não sabia, porque por mais que você conheça, você não sabe tudo. Então, você acaba aprendendo muita coisa, muita curiosidade. E hoje eu tenho 40 laudas escritas dessas histórias que eu vi durante 43 anos que eu trabalhei com meu pai e também o que eu estou recolhendo aí através da exposição.
Para você, cada cantinho do Brasil que você viaja, as pessoas vêm curiosas, emocionadas. Acredito eu que algumas vezes já deve ter acontecido de algum fã contar alguma história, chegar, eu conheci seu pai, seu tio.
Uma vez eu estava fazendo lá em Guarulhos e chegou um rapaz, ele começou a olhar ali umas fotos que eu tenho nos cartões que tem as letras das músicas. E esse rapaz estava aí e voltava. Aí, depois de um tempo, eu falei assim, você quer alguma coisa, alguma informação? Ele falou, essa foto aqui está no livro da família, da minha família. Ele falou que a avó dele, quando era mocinha, mas já tinha, o pai dele tinha uns 5, 6 anos, e a avó estava doente, né? Ela estava muito mal e uma noite essa avó pediu para o pai dele, que era criança na época, para colocar a música Aparecida do Norte, porque ela achava que daquela noite ela não passava. E ele contou que no dia seguinte a avó acordou que não tinha nada. Depois que o pai cresceu, que ele nasceu, e o pai contou. E ele, como jornalista, ele começou a pesquisar sobre o Tunitinoco e aquela foto que estava na exposição era a foto que ele fez um livro da família contando a história da avó, né? E ele me disse que a avó durou até os 90 anos e ele estava muito emocionado, por isso que toda hora ele passava ali para ver a foto, ele não via outra coisa a não ser a foto do Tunitinoco. É lógico que não foi o Tunitinoco que curou a avó dele. A música talvez tenha sido incentivo para que ela melhorasse.
Aparecida do Norte, essa música bastante solicitada, é uma composição de Anacleto Rosas e do Tonico. Que legal, Zeca. Eu acredito que cada pedacinho do Brasil que você viaja com essa exposição, é uma história, é uma emoção, o pessoal se emociona demais de falar dessa incrível dupla Tonico e Tinoco. Eu imagino que deve ser uma emoção muito grande para você também, né, Zeca?
O público sertanejo é um público amigo. Então, ele não esquece aquilo que você produz, aquilo que você faz. Então, a história do Tunitinoco está enraizada em várias pessoas, em vários momentos da vida, porque a avó casou com essa música, o pai começou a namorar com aquela música, porque conheceu a namorada no circo que estava o Tunitinoco. Muitas histórias assim, viu?
E o seu pai, né? Falando aí do Tinoco, do centenário do Tinoco. Que beleza!
Esse Que Beleza nasceu nos anos 80, quando ele foi fazer Na Beira da Tuia na televisão. Tinha um diretor que chamava Allan Kardec, que era o diretor do programa do Tunitinoco na TV Bandeirantes. E ele falava, Tinoco, você é um cara tão alegre, você tem que criar uma palavra para expressar essa alegria sua, né? Você vai apresentar uma dupla que vai cantar uma música legal, mas tem que falar alguma coisa para você enaltecer, né? E aí falaram um monte de palavras, aí de repente o Tinoco falou assim, ah, que beleza, é isso aí. Então ficou, a partir dos anos 80, o chavão, né, do Tinoco.
É.
Que beleza, muita gente fala, é a marca dele, né? E ele Até o final da vida,
É a
ele
marca.
foi a marca dele, com certeza. Inclusive, esse nome Na Beira da Tuia é o programa que eu faço hoje, e você é a madrinha do programa. Foi há 7 anos aí que você me incentivou a fazer um programa só de Tony Tinoco. E na época eu fazia um outro programa, mas não só do Tony Tinoco, era variado. E hoje Na Beira da Tuia é do Tony Tinoco e alguns convidados, e com a sua bênção, né, como madrinha. E esse nome Na Beira da Tuia surgiu na Rádio Nacional de São Paulo nos anos 50, que o Tinoco chegou para fazer um programa e o Calbi Peixoto estava ali no estúdio montando a orquestra. E o diretor falou, ah, não vai ter programa, tá com uma orquestra aí de 50 figuras, como você vai cantar aqui? Não tem como. O Tinoco falou, ah, põe o microfone aqui fora, que ali na Rádio Globo, até hoje, tem um terracinho ali, né? Que já é a Rua das Palmeiras. O Tinoco falou, ah, traz o microfone aqui, que eu vou fazer o programa Na Beira da Tuia. E de lá começou, porque era uma tradição que eles tinham na roça, né? Na hora que a tuia estava cheia de mantimentos, e eles queriam fazer o baile, eles faziam ali, né, no embalizado de fora. Por isso que era a Beira da Tuia, né?
O que que o pessoal mais gosta? Assim, você acha que tem alguma peça que o povo fala, ai, esse aqui, que legal? O que que você acha que chama a atenção do público?
É, com certeza é a réplica do violão verde.
Ah!
A viola verde tá, e é uma réplica também, está com meu sobrinho, que ele toca numa orquestra de viola. E o violão está comigo para gerar na exposição. Geralmente, até para ter a peça maior, né, que tem na exposição, o pessoal bate o olho de longe, já sabe que é o violão do Tinoco, já vem contar alguma coisa. Eu coloco do lado do violão os métodos de viola e violão. Aí eu quero, a pessoa quer saber como é que adquire, como é que faz, ou então a pessoa conta que aprendeu a tocar viola e violão naquele método. Então, essa troca de energia boa, né?
Sim.
Como também tem outras velhas peças da exposição, uma bota lá que é couro de bode, que ele foi na Hebe Camargo, e a Hebe... Aí ele perguntou, mas é pele do quê? É pele de bode. Aí quando ele vê o cabrito com você, arrepia tudo. O que era terrível. Roupas antigas dele, roupa de filme, tudo chama atenção. Mas eu acho que o violão, já por ser a peça maior, é o que chama mais atenção.